Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, esse é mais um episódio do IBRADIMcast. Eu sou Olivar Vitali. Eu tenho o prazer de trazer um tema específico, mas bastante importante para vocês, nossos ouvintes, parceiros que já estão aí há mais de 50 e tantos episódios nos acompanhando, sugerindo, comentando e elogiando, né? Porque a gente faz desse programa um programa para todos, não só para os mais de 3 mil associados que já passaram aqui e estão conosco no IBRADIM, mas como é aberto, né, na rede do Spotify, no site do IBRADIM, a todos vocês que nos acompanham. E o tema hoje é licenciamento ambiental no Supremo Tribunal Federal. Então, todos os temas que o STF hoje está apreciando para julgamento, ou seja, que está na pauta de julgamento, a gente pretende passar por eles, se não todos os mais importantes. E para falar disso, eu tenho aqui comigo dois dos maiores especialistas no tema, que é direito ambiental, não à toa, são dois membros superativos da nossa comissão de Direito Ambiental do IBRADIM. Um deles é o Matheus Stalivieri, que é advogado, sócio do Sais Advogados, inclusive o Marcos Sais, grande amigo, ele com o Matheus juntos coordenaram um livro, e nasceu no ambiente do IBRADIM, que é o livro Questões Atuais do Direito Ambiental. O Talden, que é quem eu vou apresentar agora, é inclusive um dos autores, que saiu pela editora IBRADIM, e como eu já antecipei, a lei do Matheus. Nós temos também o Talden Farias, que é advogado, professor da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco, também um dos grandes especialistas no tema. Primeiro, Matheus, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo, e IBRADIM só tem a agradecer.
Eu que agradeço, Olivar, é uma oportunidade incrível de estar aqui. Eu agradeci de pronto o convite que foi me atribuído ao nosso presidente da comissão, o presidente Rafael Dalp. Então, espero que eu possa contribuir bastante com o assunto.
Muito bom. Talden, Farias, meu colega, muito bom te receber aqui.
Eu que agradeço, uma alegria falar aí para os mais de 3 mil associados do IBRADIM, que é uma referência não só no direito imobiliário, mas nas demais áreas que são abraçadas pelo direito imobiliário.
Bom, vamos direto ao tema, né? Porque o podcast é bate-bola, é rápido, é sem enrolação, e é isso que faz dele um sucesso. A verdade é que nos últimos anos, Talden e Matheus, o STF tem cada vez mais atuado, interferido em questões específicas do direito. A gente vê isso na política, a gente vê isso em direito administrativo, a gente vê isso no direito eleitoral, não só em época de eleição, em tantos outros. E em relação ao direito ambiental, o que nós temos visto de atuação dessa Suprema Corte nos últimos tempos? Começo pelo Matheus, já que foi ele o primeiro apresentado.
Bom, Olivar, eu acho que o fenômeno da judicialização ele ocorre em todas as áreas, como foi bem introduzido. Mas eu acho que, particularmente no direito ambiental, a gente tem algo que torna isso ainda mais excessivo. O direito ambiental ela é uma matéria que vem do direito internacional, né? Ele é introduzido dentro do cenário brasileiro lá na década de 70 e 80, nesse modelo sistemático, através de grandes princípios, lá na Declaração de Estocolmo, nas declarações que vêm depois. Então, o direito ambiental ele é muito aberto à principalização. Então, tem muito princípio, tem muitas normas que advêm da Constituição. Isso abre margem para que seja questionado a todo momento qualquer iniciativa dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito fácil você levar questões ambientais ao âmbito do Supremo. Então, quando a gente soma com esse fenômeno da judicialização, a gente torna ainda mais recorrente dentro dessa área que a gente tem como estudo.
Muito bom, faz todo sentido. Ô, Talden, nós temos lido e ouvido a respeito da tal pauta verde. Quais são esses julgamentos que estão sob apreço do Supremo Tribunal Federal, os principais, pelo menos?
É interessante essa fala do Matheus, porque nos primeiros 15, 20 anos da Constituição Federal, eram poucos os julgamentos relevantes em matéria de direito ambiental. Praticamente, quem atuava na área já sabia de cor. Hoje em dia, não. São tantas decisões, tantos acordos, a intervenção, a atuação do STF em matéria ambiental, a nossa impressão é maior do que nas demais áreas do direito. Então, a pauta verde foi o ponto culminante dessa discussão, quando 7 processos chegaram ao Supremo Tribunal Federal, inclusive houve pressão por parte de escritores, de artistas, de cantores, nesse sentido, e esses julgamentos foram feitos, eu não diria de uma sentada, mas um após o outro, com várias questões relevantes, como, por exemplo, a questão da fiscalização na Amazônia, a questão orçamentária relativa ao clima, certo? Do Fundo Nacional do Clima e várias outras questões relevantes que foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive dentro de uma pressão para julgamentos pró meio ambiente.
A pauta verde é um bom exemplo dessa judicialização, porque apesar de não serem julgamentos que a gente possa atribuir como propriamente político, a criação da pauta foi um ato político. Foi uma pressão lá em março de 2022, a partir, na verdade, de um grande evento que teve na Esplanada, né? Cantores, Nando Reis, Caetano Veloso. Então foi a partir disso que foi montada a pauta. E você não vê isso em outras áreas. Imagina uma pauta imobiliária, uma pauta bancária. Então fica bem nítido que existe, não no julgamento em si, mas na escolha da forma de julgamento, uma decisão política muito forte.
Sem dúvida. O tema é muito sensível, né? Questão do direito difuso, questão da Amazônia, o que é o Brasil aos olhos da Europa e do mundo como um todo, sem dúvida. E essa variação, essa alteração de poder no Brasil, estou falando de presidência, trouxe um foco ainda maior, né? Porque certamente você enxerga no atual presidente um olhar muito diferente do anterior, sem, obviamente, entrar na polêmica de quem está certo e quem está errado. Falando nisso, o STF tem tido uma importância muito grande para licenciamento ambiental, inclusive, né? Nós, que somos operadores do direito, direito imobiliário em geral, trabalhamos, assessoramos muitas vezes a produção. E a produção na construção civil tem tudo a ver com licenciamento. Nós tivemos, inclusive, recentemente um artigo aprovado na RDA, Revista de Direito Ambiental, cujo título é Simplificação e Dispensa do Licenciamento Ambiental segundo o STF. Como que surge essa ideia de tratar desse tema por conta do STF? Hoje, está mais importante saber como licenciar, enxergando como o STF trata, do que nesse amaranhado que é a legislação brasileira?
Na verdade, várias questões envolvendo licenciamento ambiental têm chegado ao Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Inicialmente, houve uma certa imprecisão em matéria da flexibilização, da dispensa, da inexigibilidade do licenciamento ambiental, até que, num segundo momento, inclusive, eu fiz essa pesquisa junto com o Matheus, que faz doutorado na FGV sobre licenciamento ambiental, e nós identificamos que o Supremo Tribunal Federal ele começa a consolidar o entendimento de que a isenção, a liberação do licenciamento ambiental é inconstitucional. Muitas vezes o poder público, municipal, estadual, federal, no sentido de incentivar um determinado segmento econômico, ele diz, olha, você não precisa se submeter ao licenciamento ambiental. Então, praticamente, nós observamos que existe uma consolidação do entendimento do STF no sentido de que isso não é possível, é ilegal e é inconstitucional.
Esse artigo que foi aprovado na RDA, como eu comentei, ele nasce de uma série de outros artigos que vêm sendo publicados em outro ambiente, que é o Conjur. Qual que é a ideia, né, e o escopo desses artigos? E por que que isso fez chegar nesse artigo da RDA?
Assim, a ideia, na verdade, desde o começo foi construir um artigo científico, né, entre eu, o professor Taldi, e também a Jaqueline de Andrade, que é a estagiária aqui do escritório de César Advogados, agora passou na OAB e está prestes a ser efetivada, né? Só que o que aconteceu? Quando a gente começou a elaborar esse artigo, ele foi crescendo. Então a gente pegou todas as decisões em que o STF tratou do tema do licenciamento. Foram 19 decisões, né? Então quando eu conversei com o professor Taldi, eu pensei, olha, a gente pode escrever o artigo científico, dividir ele nas duas primeiras partes, então trabalhar o que é dispensa, a inexigibilidade do licenciamento e a simplificação, e dividir eles em artigos para o Conjur. Por que isso? Eu penso que cada vez mais é difícil o pessoal ler artigo científico, né? Tem sido muito nichado, são pouquíssimos acadêmicos que leem artigo e até nas universidades cada vez se lê menos. Então, com isso, a gente conseguiria publicar uma série de artigos com o mesmo tema, mas que a gente teria mais facilidade de divulgar. O Conjur vai ficar ali entre 4-5 páginas no máximo, né? Então é mais fácil divulgar. Então a gente foi publicando os artigos ao longo de 2022, o primeiro em julho, o segundo em setembro e o terceiro em outubro. Os dois primeiros é o que geram esse artigo da RDA.
Legal, aí já vai a primeira Ibradim Dicas, que é busquem esses temas em publicações do Conjur e nesse artigo da RDA. E analisando esses artigos de vocês, inclusive o científico da RDA, dá para notar vocês trataram das ações diretas de inconstitucionalidade, obviamente no Supremo, das arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, também no Supremo. E qual a minha dúvida? A gente consegue enxergar dos ministros do STF que eles fazem essa diferenciação ao tratar do tema?
Na verdade, a gente observa, muitas vezes, a tecnicidade em decisões. Tivemos uma, por exemplo, a ministra Rosa Weber, sobre aquela questão da exigência, da impossibilidade de instalação de usinas hidrelétricas no Mato Grosso, onde se discutia a inconstitucionalidade de uma lei estadual, trocava os conceitos, ou seja, uma atividade sujeita ao EIA-RIMA, que é a atividade de grande potencial poluidor, ela entendia como se fosse a simples exigência do licenciamento ambiental. Então, nem sempre o STF ele tem tido a melhor técnica em matéria de direito ambiental. Certo? Agora, nessa discussão da dispensa do licenciamento ambiental, da impossibilidade da dispensa, eu particularmente entendo que a Corte firmou o entendimento correto ao entender que uma atividade potencialmente poluidora, ela não pode ser eximida do licenciamento ambiental. Mas falando da tecnicidade ou de contradições em matéria ambiental, por exemplo, nós tivemos nos últimos anos, mas especialmente nos últimos meses, várias decisões conflitantes em matéria de competência ambiental. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no caso de Alagoas, ele diz, olha, o Estado de Alagoas não pode criar exigências de licenciamento ambiental para as atividades de estações rádio-base, antena de telefone, de televisão, porque é competência da União. Aí tem outras matérias, por exemplo, sim, mas mineração é competência da União também. E aí o Supremo tem entendido que é possível que o município ou o Estado legislem normas minerárias, inclusive impedindo totalmente a atividade minerária. Nós temos decisões nesse sentido no caso de Minas Gerais. Ou seja, nós precisamos ter um marco. Qual é o limite da competência do artigo 24 da Constituição Federal, tá, que trata da competência legislativa ambiental, em razão das competências exclusivas e privativas da União, do artigo 20 e do artigo 21. Então, isso é um problema que toda semana tem uma decisão num sentido diferente por parte do STF. Inclusive, na própria questão das antenas, eu conversava com o Matheus na semana passada, e ele me lembrava de uma decisão, olha, teve essa decisão de Alagoas, mas teve uma decisão anterior num sentido exatamente oposto. Então, nós precisamos uniformizar isso, porque é muito confuso o que é que eu posso, o que é que
eu
não posso.
Mas, para isso, então, hoje, você está falando aqui dos 11 ministros do Supremo, cada um tem um entendimento. Nós vamos precisar de algum procedimento com efeito vinculante, né, um repetitivo, que trate desse tema. Hoje não tem nenhum pautado?
Na verdade, é um pouco pior do que isso, Olivar. Não é que a gente tem decisões conflitantes entre os ministros, a gente tem votos unânimes que são conflitantes.
Aí complica, porque aí é o mesmo ministro tratando o mesmo tema em votos diferentes. Temos nenhuma perspectiva de uniformização disso?
No momento, não.
Existe uma outra questão, que é o tal do licenciamento simplificado. Explica um pouquinho para a gente o que seria isso, Matheus, e como é que está a evolução desse tema.
O conceito do licenciamento simplificado ele já é um pouco polêmico, né? O que a gente tem hoje, assim como, digamos, estado da arte na doutrina, que o licenciamento ambiental ele deve ser feito, em regra, por meio da emissão de três licenças. Uma licença prévia, uma licença de instalação e uma licença de operação. Isso, no meu entendimento, vem de uma leitura equivocada lá do marco regulatório, que é a Resolução 237 de 1997, que ela fala que o licenciamento poderá ser feito por meio dessa emissão dessas três licenças. A verdade é que, na prática, a maior parte dos empreendimentos não são feitos dessa forma. Ou eles têm licenças aglutinadas, ou eles têm uma licença simplificada, ou eles têm até mais de uma licença prévia e mais de uma licença de instalação. O que acontece? Tudo que não é trifásico, tudo que não é nessas três modalidades, tem sido chamado de simplificado. Tá. Então, o Supremo Tribunal Federal se debruçou algumas vezes sobre isso, salvo engano, foram 7 vezes que a gente separou para análise, eu acho que é isso, né, tal, tem 7 ou 8 vezes, exato. E a gente conseguiu encontrar mais ou menos um padrão. Quando uma lei estadual determina que uma atividade específica deve ser feita por meio de licenciamento simplificado, o STF tem dito, não, pera, isso não pode, isso é inconstitucional. E um caso é de Santa Catarina, que era lavra céu aberto para construção de rodovias. Então, você permitia que se tivesse um licenciamento simplificado para essa atividade específica. O STF disse, não pode. Agora, o que os estados podem fazer? Criar modalidades simplificadas. Por exemplo, em vez de uma LP, depois uma LI, uma LPI. Ou uma licença ambiental única, uma LAU, que juntaria as três. Ou a LAC, que é talvez a mais famosa licença simplificada, que é o modelo automatizado de emissão de licença. Então, isso o STF tem entendido que pode. O que não pode? Definir qual atividade específica será feita no modelo simplificado.
Bom, eu mesmo conheci o Marcos Salles, nosso grande amigo, o Antino Ibradim, por conta do projeto de lei do licenciamento ambiental. Pra você ter uma ideia, e eu conheço ele há vários anos. Então, você vê o quanto a gente espera isso. Como que está isso, hein? Essa lei geral do licenciamento ambiental que nós esperamos e trabalhamos nela há tantos anos. Conta pra gente, Thalme.
A lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados, agora está em tramitação no Senado. A perspectiva é que no ano que vem haja uma aprovação disso daí. Esse ano ela não vai andar. E a lei ela tem pontos positivos e pontos negativos. Eu diria que ela tem mais pontos positivos do que negativos. Só para especificar, um ponto negativo é que em algumas situações ela prevê a possibilidade de isenção de não exigência de licenciamento ambiental para atividades que são efetiva ou potencialmente poluidoras, quando, na verdade, o STF já decidiu que isso é inconstitucional. Então, evidentemente, seria melhor que o PL retirasse esses dispositivos. E, de outra banda, nós temos vários dispositivos que visam fortalecer e a modernizar o licenciamento ambiental. Eu vou citar um exemplo nesse sentido também, que é o seguinte: a possibilidade de se recorrer de uma condicionante abusiva. Isso está previsto no PL, porque muitas vezes o empreendedor ele aceitava condicionantes absolutamente desproporcionais ou descabidas, porque ele precisava daquela licença ambiental em mão para vencer um cronograma de construção, para dar satisfação aos acionistas, para poder receber o empréstimo do banco. Então ele aceitava coisas que muitas vezes eram abusivas. Então o PL ele prevê que o empreendedor ele recebe a licença. A licença fica válida, mas ele pode recorrer daquela licença, daquela condicionante, perdão, e, enquanto isso, aquela condicionante fica com sua eficácia suspensa. Eu entendo que isso visa a modernizar, a dar transparência e segurança jurídica ao licenciamento ambiental.
Matheus, sobre a lei geral, com esse trâmite que o Taldem comentou, você tem algo a acrescer?
Eu acredito que ainda tem alguns pontos específicos que são muito interessantes para o setor imobiliário. Um deles, Taldem, que eu ainda quero ver como que vai ser procedimentalizado, mas que é muito interessante, que é a possibilidade de você fazer o licenciamento ambiental e urbanístico ao mesmo tempo. Então, hoje o que acontece? Muitas vezes você tem um loteamento, um projeto estruturante, e você tem que entrar com dois pedidos, né? Um no órgão urbanístico e o outro no órgão ambiental. Existem uma série de municípios que são separados e eles não conversam. Ou em diretorias diferentes dentro do mesmo órgão. Então, você tem que apresentar um estudo de impacto ambiental, um estudo ambiental simplificado, um RAP, e depois fazer um EIV, estudo de impacto de vizinhança. Hoje, não é possível você aglutinar esses estudos. Com a Lei Geral do Licenciamento, você permite que no mesmo estudo você já avalie os impactos urbanísticos e direcione o licenciamento, ou seja, o mesmo procedimento para uma mesma atividade. Isso, para mim, é uma evolução muito grande. E a simplificação das licenças, né? Muitos estados têm medo de fazer procedimentos simplificados ou aglutinar licenças, e a Lei Geral ela dá essa segurança para os entes federativos, né? Algumas coisas que precisam cair, por exemplo, que travam com esse modelo trifásico, é no caso de loteamento, você ter que tirar uma LO para um loteamento que não tem unidade de tratamento de esgoto. Não faz o menor sentido. Se você está conectado na rede pública, você não precisa retirar uma LO para o seu loteamento. Quando você termina a instalação, na verdade, de fato, seu loteamento está concluído, né? Então não precisa de uma operação. Da mesma forma, se você tem uma estação de tratamento de esgoto, você não deveria precisar tirar a LO para todo o loteamento, e sim somente para a estação de tratamento de esgoto. Então, alguns estados têm medo de inovar nesse sentido, de tornar mais racional o procedimento. Eu acredito que a Lei Geral vai encaminhar muito bem isso, dar mais segurança aos entes federativos.
A gente falou bastante de licenciamento. Tem um tema que eu gosto muito, que a gente não debateu recentemente, eu, Matheus e tal, que é a PP Urbana. A gente viveu aí decisões recentes e complicadas a respeito do tema. Como é que está isso, hein? Nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, principalmente nas grandes capitais?
Nós temos a nova lei das APPs, Olivar, como você destacou, e existe já também um ADIM, salvo engano, proposta pelo PSB em curso. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar. Agora, muitos municípios estão instituindo suas próprias faixas de APP em zona urbana, naquelas chamadas zonas urbanas consolidadas. Então, enquanto isso, em muitos lugares, a lei está fazendo os seus efeitos. O que é que a gente tem a observar em relação a isso? Eu acho que cada caso é uma situação diferente. Então, os estudos técnicos têm de ser muito bem feitos, porque tem áreas onde a gente pode restringir a APP sem nenhum tipo de questionamento, mas em outras áreas que são mais delicadas do ponto de vista ambiental, que estão mais sujeitas à inundação, a desmoronamento, tem problemas de ordem geológica, então é preciso um estudo técnico com a cautela maior, o que já está previsto na lei, não é verdade, Matheus? Então temos que seguir os procedimentos da lei.
A lei foi um pouco tímida na implementação dela, né? Ela foi um pouco devagar, 14.285/2021, por causa dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então os municípios pararam um pouco, mas o STF segurou a análise, então com isso começou a ampliar mais rapidamente. Eu tive a oportunidade até de escrever na revista do Ibradim, logo que saiu a lei, um artigo trabalhando cada um dos pontos que ela estava, na revista do Ibradim de 2022, na primeira edição daquele ano. Hoje a gente já tem estados que regulamentaram o procedimento e com isso amplia com muito mais facilidade. A gente tem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina já, e o Espírito Santo faz mais ou menos uns 15 dias que também regulamentou esse procedimento de adequação. E semana passada, Taldem, a gente teve o julgamento dos embargos do tema 1010, que era o conflito entre a lei de parcelamento solo, que previa 15 metros de afastamento de curso d'água, e o Código Florestal, de 30 a 500. E os embargos têm um trecho curioso, Olivar. Ele reconhece a possibilidade do órgão ambiental afirmar que aquela APP não tem mais função ambiental. Ele deixa claro que é uma exceção, que precisa de embasamento técnico, mas nos embargos o ministro diz que existem casos em que aquele curso d'água, mesmo sendo natural, ele não possui mais função ambiental, então descaracteriza a natureza dele como APP. Um caso clássico disso é quando a gente tem um curso d'água que foi canalizado, né? Tem estados que têm dificuldade ainda de reconhecer essa descaracterização, mas São Paulo tem dado decisões administrativas recentes nesse sentido.
Eu trabalho muito com a questão de REURB, né? Eu até entendo que a lei não era tão necessária, porque com a lei 3.465, 2017, nós temos a possibilidade não só da REURB-S, como da REURB-E. Então, havendo zona urbana consolidada, existia já a previsão legal de redução dos limites de APP e intervenção até certo ponto na APP. Então, tem muitos municípios que, diante da ação direta de constitucionalidade da lei das APPs urbanas, eles estão regularizando essas ocupações com base na lei da REURB. Olha que interessante, né?
Muito interessante, muito interessante. Mais recentemente, tem tido alguns julgados em matéria ambiental que têm influência direta no direito imobiliário?
Bom, Olivar, todo julgamento em matéria de direito ambiental e de licenciamento ambiental especial tem uma relação direta com o direito imobiliário. Veja só, toda obra de construção civil, loteamento, condomínio de lotes, construção de prédios, enfim, estão sujeitos ao licenciamento ambiental e à incidência das regras do licenciamento ambiental, porque o licenciamento ele é um processo administrativo onde as regras materiais do direito ambiental são aplicadas. Então, eu sempre falo que o direito ambiental ele é territorial, ainda que seja uma atividade, por exemplo, offshore, então em alto mar, exploração de petróleo, exploração de minério, enfim, aquilo acontece num território. Então, o direito ambiental ele é um direito imobiliário exatamente porque ele é territorial. Tanto é que a gente tem as chamadas obrigações pró-terrem. Então, quase tudo que envolve o direito ambiental é também uma discussão imobiliária. Bom, eu queria destacar aqui o julgamento da ADIM 4757, que eu tive a oportunidade de atuar como advogado da ANAMA, que é a Associação dos Órgãos Ambientais Municipais, que julgou a constitucionalidade da Lei Complementar 140 de maneira acertada sob a relatoria da ministra Rosa Weber, porém, existem dois itens aqui que eu queria destacar e que, na verdade, seriam os pontos negativos dessa decisão. O primeiro é que a decisão abre margem para que qualquer órgão ambiental se imiscua na competência de outro, porque a Lei Complementar 140, no afã de trazer segurança jurídica, estabeleceu que cada órgão ambiental tem autonomia nos seus processos de licenciamento ambiental e o outro órgão não pode intervir. E aí ela abre margem para que isso ocorra, dando ensejo para que a chamada guerra fiscal ambiental volte a ocorrer. Então, por exemplo, o IBAMA vai poder embargar uma atividade licenciada pelo Estado ou pelo município, o que é inadmissível, porque a letra, a redação literal da Lei Complementar 140 é clara. O segundo item também que traz uma certa insegurança é a questão da renovação. Então, se o órgão ambiental ele não analisa dentro daquele prazo de 120 dias, a decisão prevê que esse órgão ele perde a competência originária e passaria para um outro órgão, que seria, por exemplo, se a União, o IBAMA, perde a competência, seria o Estado ou o município. Na verdade, a lei não esclarece. Ou seja, é aquele item da decisão que desagradou todo mundo, desagrada o empreendedor, desagrada o órgão originariamente competente, desagrada os outros órgãos que não querem receber uma atribuição extra. Então, espero que nos embargos declaratórios isso seja corrigido.
Eu acho essa decisão um pouco paradigmática, né? Porque a Constituição de 88 atribuiu a lei complementar organizar o sistema de competências ambientais. Demorou de 88 até 2011 para o Congresso agir. Quando o Congresso age, demora de 2011 até 2022 para a STF dizer que aquilo que foi feito é constitucional. Então, na verdade, a gente só teve ano passado alguma regulamentação no sentido de que 88 instituía, né? E não veio, na verdade, da forma como que a gente esperava, porque esses dois itens são muito complexos, são muito confusos, né? A Lei Complementar 140 andou bem no sentido de criar um critério de especialização. Quem licencia, fiscaliza, para que um órgão que não está licenciando não cometa um erro, não embargue uma obra que está correta, saiba quais são os padrões que são exigidos. Só que agora, com essa decisão, fica muito confuso saber o que acontece quando um órgão que, em tese, é incompetente para licenciar, atualiza fiscalizando. Então, se a CETESB está licenciando um loteamento, vem o IBAMA, autua e embarga, a gente não sabe hoje o que vai acontecer com esse embargo, com essa autuação. Então fica tudo muito confuso. Então você tem um órgão dizendo que você fez tudo certo, tem um órgão que não conhece seu projeto dizendo que você está errado. Para o empreendedor foi uma decisão muito ruim. Eu acredito que prejudica bastante o desenvolvimento do setor produtivo brasileiro. Mas o professor Talden está atuando nessa DI, a gente espera que nos embargos fique um pouco mais claro o que está acontecendo.
É irônico, porque assim, existe um certo ufanismo no nosso direito ambiental. Muita gente, olha, é o direito ambiental mais avançado do mundo, é um dos mais avançados do mundo, quando, na verdade, nós ainda estamos discutindo uma questão preliminar, que é competência. Quem faz o quê? Nós não resolvemos ainda a questão básica de uma política pública, que é saber com precisão a quem cabe fazer o quê. Então, na verdade, eu diria que nós ainda estamos numa espécie de jardim de infância do direito ambiental aqui no Brasil.
Olha, mais uma decisão que traz insegurança jurídica, né? Espero que você tenha sucesso aí nos embargos, Saulo.
IBRADicas.
Bom, nós estamos caminhando para o fim, infelizmente, teria muito tema para tratar, mas é assim que funciona. Agora eu vou inverter, vou começar pelo Talden. Talden, a gente sempre traz aqui para os nossos ouvintes as IBRADIN dicas, como eu já falei. Eu já mencionei o livro Questões Atuais do Direito Ambiental, uma visão prática, que o Matheus Stalivieri, que está aqui conosco, juntamente com o Marcos Salles, foram os coordenadores. É uma referência, é um livro publicado pela editora IBRADIN, tive prazer de ir no lançamento. Já falei dos artigos que vocês em conjunto aí escreveram no Conjur, do artigo científico publicado na RDA, Revista de Direito Ambiental. Tem mais alguma dica para quem quiser se aprofundar esses temas, Talden?
Eu queria sugerir aqui três livros sobre licenciamento ambiental. Um é o meu livro, publicado pela Editora Fórum, que inclusive está esgotado, né? Acabei de saber essa semana. O outro, o do Eduardo Bin, que é um livro excelente, eu inclusive fui o prefaciador. E o outro, do Kurt e do Terence Trenepol, também sobre licenciamento ambiental. Eu indico esses três livros.
Esses três livros são as três referências mesmo do licenciamento ambiental. Olivar, aproveito para avisar que nós estamos lançando a segunda edição do livro. Já estamos com a maior parte dos artigos encaminhados. A gente vai lançar a segunda edição do livro. Terá material sobre licenciamento ambiental. Inclusive, o meu capítulo será sobre faseamento e fragmentação do licenciamento ambiental, do parcelamento de solo urbano. A gente vai tratar exclusivamente disso. A gente falou do Conjur, que é um site que o Taldo, inclusive, tem uma coluna quinzenal, né, Taldo, em que aborda o tema do direito ambiental. Mas para quem quiser um site com curtinhas, assim, um site bem interessante para acompanhar também é o direitoambiental.com, dos nossos amigos Maurício Fernandes e Albernir Querubim. É um site que tem bastante material muito interessante, bastante gente publica lá. Eu acho que vale a pena acompanhar lá também.
Muito bom, excelente. Só tenho a agradecer a vocês. Esse podcast era necessário no IBRADIN, no nosso IBRADINcast. Vinham sendo cobrado o trabalho de vocês na Comissão Direito Ambiental, que, aliás, eu recomendo a todos que se interessarem ao tema, que é bem profundo e gratificante. Muito obrigado. Viu? Últimas palavras, Talden Farias, prazer revê-lo, meu querido, prazer tê-lo aqui comigo. Eu que aí já tenho, sei lá, mais de 12, 15 podcasts. Está lá na sua hora, que bom que você está aqui.
Verdade. Eu que agradeço aí a possibilidade, fico à disposição de todos os ouvintes aqui, inclusive no Instagram, no LinkedIn, nas mídias sociais. Obrigado, Olivar.
Que bom. Matheus Stalivieri, esse eu encontro um pouco mais, né, Matheus? Não só trabalhando, mas socialmente. Valeu, obrigado pela ideia que nós tivemos aí juntos do podcast, por contribuir não só com o IBRADIN, mas agora especificamente com tudo que vocês reuniram para trazer para esse podcast aos nossos ouvintes.
Bom, eu que agradeço de novo a oportunidade, em seu nome, né, por ter organizado, e também em nome do nosso presidente da comissão, Rafael, que nos deu essa oportunidade, né, Talmo?
Verdade.
Muito bom, Rafael Daldi, presidente da Comissão de Direito Ambiental. Bom, esse foi o IBRADINcast com o tema Direito Ambiental. Até a próxima.
Esse foi o IBRADINcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.